DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, pastores angolanos assumem liderança da IURD entre deportações e julgamentos de missionários brasileiros.
Já que os nossos colegas brasileiros estão saindo do país, então a liderança vai ficar na mão dos angolanos.
Ativista angolano detido há 6 meses continua em prisão preventiva após suspensão de julgamento.
O Edson não é autor material de crime, o Edson é encobridor. Nada justifica a prisão preventiva dele.
Na Guiné-Bissau, a sociedade civil espera que a nova direção do Supremo lave a imagem da justiça.
Essa nova direção deve trabalhar no sentido de garantir a independência do Poder Judicial face aos outros poderes.
São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 19 de maio. É mais um capítulo no conflito interno que já dura desde 2019. Os pastores angolanos assumiram esta quarta-feira a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A decisão é anunciada numa altura em que os missionários do Brasil estão a ser deportados do país e outros aguardam julgamento. O bispo Alberto II, que exercia a função de porta-voz da IURD, é o novo líder da congregação. Substitui Honorilton Gonçalves, pastor de nacionalidade brasileira, que aguarda julgamento, acusado de crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa. Borralho Ndomba, em Luanda, tem mais informações.
A expulsão de missionários brasileiros da Igreja Universal do território angolano levou o Conselho de Bispos Angolanos fiéis à liderança de Edir Macedo a destituir o guia espiritual Honorilton Gonçalves. O angolano Alberto II foi eleito por unanimidade novo pastor máximo da instituição no país. Em comunicado de imprensa lido pelo bispo Manuel Mendes, numa entrevista coletiva em Luanda, os pastores garantem que vão continuar a cumprir com os estatutos da Igreja.
A IURD anuncia que o senhor bispo Honorilton Gonçalves cessa com efeitos imediatos as funções que exerceu até a data como presbítero-geral em Angola, sendo substituído pelo senhor bispo Alberto II, tendo com efeitos imediatos.
Com esta indicação, a gestão da instituição religiosa, cujo conflito teve início em finais de 2019, vai ser litigada entre angolanos que apoiam as ideias de Edir Macedo e os dissidentes excomungados, alegadamente por condutas imorais, que com apoio das autoridades angolanas assumem agora a direção da Igreja. Em declarações à imprensa, o novo presbítero-geral da IURD em Angola, Alberto II, garantiu que a alteração não o desvincula da gestão brasileira de Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal.
Nós estaremos independentes para tomarmos decisões, levarmos a palavra, trabalharmos de forma administrativa, de uma forma independente, sem nenhuma interferência com o Brasil, como é o caso da católica. Os líderes católicos são angolanos, mas tem o Papa, tem o Vaticano.
Alberto II diz ainda que a alteração no topo da Igreja também visa salvaguardar os interesses dos fiéis que estão a cultuar na parte externa dos templos tomados pelos dissidentes. A maior parte dos fiéis, de acordo com o bispo Alberto II, não apoiam os pastores angolanos que se rebelaram contra a direção brasileira da IURD.
Para salvaguardar os nossos fiéis que estão sem cultuar, que estão a sofrer com base nesses conflitos, nós decidimos tomar uma decisão. E a decisão foi essa. Já que os nossos colegas brasileiros estão saindo do país, então a liderança vai ficar na mão dos angolanos. Agora, se aquele grupo é legítimo ou não, nós queríamos um pronunciamento da justiça.
Mais de 30 pastores brasileiros já foram deportados de Angola, avançou Alberto II. O religioso diz que 15 pastores ainda se encontram no território angolano, entre os quais o bispo Honorilton Gonçalves, que aguarda julgamento. Segunda, considera ilegal o processo de deportação dos seus colegas brasileiros.
Eles foram chamados para fazer um depoimento e posto lá foram surpreendidos com a notícia de que teriam que abandonar o país, sem ter chance de se despedir das suas esposas, sem ter chance de pegarem as suas roupas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E nós, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião. Estará resolvida a crise da IURD em Angola? Foi a pergunta que fizemos hoje na nossa página do Facebook. Espreitamos já as reações dos ouvintes. Para Bernardo Tomo, a situação estará resolvida quando a Igreja abandonar o espírito de negócio e pautar por uma salvação genuína. A gestão da referida Igreja por parte dos angolanos representa um grande nível de perigo. Jorge Gladiador escreve: Acho que essa foi a única coisa de que gostei na governação de João Lourenço, sei bem que lá no fundo o MPLA vai-se aproveitar disto. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique e França vão trabalhar juntos para a reposição da segurança em Cabo Delgado. Citado pelo jornal O País, o presidente Philippe Nyusi fez o rescaldo do encontro de ontem em Paris com o homólogo francês Emmanuel Macron, que se mostrou disponível para apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo. Nyusi afirmou ainda que recebeu garantias do presidente Macron sobre a continuidade do apoio às empresas francesas para prosseguirem e expandirem os seus investimentos em Moçambique. Também em Paris, o presidente da Petrolífera Total assegurou ao presidente moçambicano o pagamento de valores pendentes às pequenas e médias empresas contratadas no projeto de gás natural em Cabo Delgado. Recorde-se que a multinacional francesa suspendeu os trabalhos na província na sequência dos ataques terroristas. O Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau manifestou hoje preocupação com as aglomerações de pessoas registadas durante a visita do presidente português, sem respeito pelas medidas de prevenção. Depois de um encontro com o presidente Umaro Sissoko Embaló, a alta comissária Magda Rubalo lembrou que, apesar da situação calma, o vírus ainda circula no país.
É uma preocupação do Alto Comissariado e deve ser e é preocupação do Governo e do Presidente da República. Estamos aqui para apelar à população guineense que se recordem que a Covid-19 continua a ser uma preocupação, um problema de saúde pública na Guiné-Bissau e que não podemos sair à rua sem observar as medidas de distanciamento físico, sem utilizar as máscaras e sem nos preocuparmos com a nossa saúde e a saúde dos nossos vizinhos e dos nossos familiares.
Enquanto a alta comissária para a Covid-19 lançava este apelo na presidência guineense, centenas de pessoas estavam reunidas na Praça dos Heróis Nacionais, sem qualquer respeito pelas regras de prevenção, para receber o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, que iniciou hoje uma visita oficial ao país. O primeiro dia da visita do presidente São Tomense Bissau começou com um encontro com o Mário Sissoko Embaló, no Palácio da Presidência. O chefe de Estado guineense fala numa visita histórica para reforçar as relações de amizade e cooperação. Evaristo de Carvalho prevê também uma nova etapa na aproximação dos dois países. Amanhã, o programa da visita oficial do chefe de Estado São Tomense inclui a deposição de uma coroa de flores no mausoléu de Amílcar Cabral, na fortaleza de Amura, uma visita à Assembleia Nacional Popular e um encontro com o primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabiam. Os militares cabo-verdianos que maltrataram colegas, obrigando-os a simular atos sexuais, poderão ser expulsos. Foi o que disse esta quarta-feira o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, Major-General Anildo Moraes. O chefe da tropa cabo-verdiana deu conta de que entre as possíveis punições está a máxima, que é a prisão disciplinar agravada ou mesmo a expulsão da instituição castrense. Anildo Moraes afirmou que já foi aberto um processo disciplinar e um processo-crime contra os militares que maltrataram os colegas. Um vídeo dos maus tratos a circular desde terça-feira nas redes sociais está a causar indignação em Cabo Verde.
DW Deutsche Welle.
O ativista angolano Edson Camalanga continua em prisão preventiva no âmbito do processo em que é acusado de crime de furto doméstico na qualidade de encobridor. Camalanga comprou material de construção civil que havia sido roubado. Segundo a acusação, o ativista sabia do roubo e, em vez de denunciar, fez a compra. O ativista encontra-se há mais de 6 meses em prisão preventiva. O julgamento do caso teve início esta terça-feira na província angolana do Namibe. O advogado de defesa José Cavela, em entrevista a DW, fez o ponto de situação do caso.
O julgamento continua ainda a ocorrer. Houve uma interrupção de natureza processual por conta de existir necessidade de se ouvir um dos declarantes, Só que, feliz ou infelizmente, o declarante em causa não é usuário nem é falante direto de língua portuguesa. É espanhol e, na verdade, havia necessidade de existir um intérprete. A interrupção se deve mesmo à necessidade de se colocar um intérprete para melhor esclarecer e para melhor cumprir com a descoberta da verdade material do processo.
E, portanto, desta primeira sessão não há para já conclusões.
As audiências de discussão e julgamento têm por objetivo a descoberta da verdade material. Tem um momento de produção de prova. Visou produzir melhores meios de prova, quer por via de provas declarativas, quer por via de provas documentais e relatórios. Nesse momento não se decidiu absolutamente nada. O processo é complexo, é comum, mas exige que, na verdade, haja um pouco de serenidade e ponderação ao quando da audiência, porque estamos a falar de um momento mais alto da produção de provas.
E já há nova data para dar continuidade ao julgamento?
O julgamento está se inibir, então em qualquer momento o tribunal nos vai notificar para o reinício da audiência, discussão e julgamento e depois da sequência de outras fases processuais.
E até novos desenvolvimentos, Edson Camalanga irá continuar em prisão preventiva.
Não só o Edson Camalanga, todos eles tinham que regressar ao estabelecimento penitenciário, porque o julgamento não terminou. Não obstante, tenhamos pedido a alteração da medida por conta do estado de saúde dele. Nesse momento acaba por padecer de uma doença contagiosa, não estou a referir a tuberculose e também outras doenças, outras comorbilidades, como a malária, que tem sido constante e contínuo para ele. São doenças que às vezes vão mexendo um bocadito com o estado psicofísico dele.
Perante o seu estado de saúde, não conseguiu então a alteração da medida de prisão preventiva?
Não, a apreciação do tribunal é do entendimento de que, em obediência ao princípio da igualdade, não se poderia alterar, aguardando, na verdade, que se esgotasse todos os meios de prova durante a audiência para melhor se fazer justiça penal.
Em abril, em entrevista à DW, falou em perseguição política. Mantém essa avaliação?
Em parte entendo que sim. O Edson não é autor material do crime, o Edson é encobridor. Nada justifica a prisão preventiva dele. Quer dizer, não há cometimento de um crime direto. O Edson acabou por comprar bens que pertencem a uma instituição que ele desconhecia, na verdade, a proveniência daquele bem, se era furtado ou não era furtado. Um descoarguido acabou por ficar com a medida alterada, é uma arguida solta nesse preciso momento, porque padece de hipertensão arterial. E o Edson padece de uma doença mais grave ainda, que é a tuberculose. Não há um cumprimento rigoroso, quer por parte do Ministério Público, quer por parte do Tribunal, do cumprimento do princípio da igualdade.
José Cavela, advogado do ativista angolano Edson Camalanga, ouvido por Cláudia Marques. Na Guiné-Bissau, o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento quer que a nova direção do Supremo Tribunal dê mais credibilidade à justiça guineense. Mamadou Saïdou Baldé foi eleito esta terça-feira novo presidente do Supremo, enquanto Lima André foi escolhido para vice-presidente numa eleição em que votaram 8 juízes conselheiros e 7 desembargadores. E em Cuba dançou em Bissau com os detalhes.
O setor da justiça da Guiné-Bissau é um dos mais criticados pelos guineenses pela sua morosidade, burocracia e ineficácia, o que leva os cidadãos a desacreditar nos órgãos judiciais. Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça, que já conta com um novo presidente, foi fortemente criticado pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e por parte da sociedade, sobre o seu papel no último processo das eleições, em que levou 7 meses para decidir o contencioso eleitoral. Com a nova direção, o vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Mamadou Keita, defende mudanças para uma maior credibilidade da justiça guineense.
Esperamos que o novo presidente e vice-presidente, portanto, irão trabalhar na melhoria de imagem, portanto, da justiça junto dos cidadãos. É fundamental que a inspeção da justiça funcione. Essa nova direção deve trabalhar no sentido de garantir a independência do Poder Judicial face, portanto, aos outros poderes termos de órgão de soberania.
O juiz conselheiro Mamadou Saïdou Baldé, de 57 anos, eleito novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com 8 votos, contra 7 do seu adversário, Ladislau Mbassa, ex-procurador-geral da República, afirma que a sua vitória é o garante para um desenvolvimento positivo.
O resultado que saiu das urnas confirma, sem equívocos, a vontade de mudança que já se vinha manifestando no seio da nossa classe. Traduz uma forte vontade em contrariar o conformismo reinante nos últimos anos, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem forte de esperança. num futuro melhor e mais risonho para o Poder Judicial.
Mas o jurista Luís Petit não espera nada de novo após as substituições no Supremo Tribunal de Justiça.
Não haverá grandes mudanças que se espera, ou que é, se calhar, urgente que se faça no sistema judicial guineense, tendo em conta que são as mesmas figuras que são conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. E se o sistema judicial tem sido criticado ao longo do tempo, é porque essas pessoas é que estavam aí afigurados enquanto juízes conselheiros.
Saído Baldé vai assumir a presidência da máxima instância da Justiça da Guiné-Bissau para um mandato de 4 anos, em substituição de Paulo Sanhã, que fez 2 mandatos. O juiz conselheiro Lima André, eleito novo vice-presidente do órgão, substituiu também o juiz conselheiro Rui Nené. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
O julgamento de Guillaume Soro, antigo líder rebelde e primeiro-ministro da Costa do Marfim, acusado de insurreição civil e militar, começou hoje em Abidjan, mas sem a presença do réu, que vive no exílio há 2 anos. Soro é acusado de tentar fomentar uma insurreição para derrubar o poder quando regressou à Costa do Marfim em dezembro de 2019, 10 meses antes das presidenciais, que deram um novo mandato a Alassane Ouattara. O ex-primeiro-ministro e outros 19 arguídos enfrentam uma pena que pode chegar à prisão perpétua. O líder da oposição e antigo ministro das Comunicações do Togo, Djimon Oré, foi condenado a 2 anos de prisão por insultos a representantes de autoridades públicas e por espalhar notícias falsas. Oré foi preso em sua casa a 29 de abril, depois das declarações difamatórias que fez na televisão sobre a oligarquia militar do clã Gnassingbé, no poder desde 1963. O líder da oposição já recorreu da sentença. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu manifestou hoje a sua determinação em continuar com as operações militares em Gaza, rejeitando os apelos do presidente norte-americano Joe Biden para as diminuir de intensidade ainda hoje. Os comentários de Netanyahu marcam o primeiro conflito público entre os dois aliados desde a escalada do conflito na semana passada e podem complicar os esforços internacionais para chegar a um cessar-fogo. Desde 10 de maio registam-se 219 mortos em Gaza e 12 em Israel. Espanha devolveu a Marrocos 5.600 dos 8.000 migrantes que conseguiram entrar em Ceuta desde segunda-feira. O governo espanhol mobilizou o exército e garantiu a Marrocos que vai defender a integridade territorial das suas fronteiras com todos os meios após a situação sem precedentes que ocorreu na cidade espanhola diante da passividade das autoridades marroquinas. Entretanto, a polícia marroquina já encerrou a passagem de fronteira de Tarajal, interrompendo o êxodo migratório dos últimos 2 dias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se estará resolvida a crise da Iurda em Angola depois de os pastores angolanos terem anunciado que vão assumir a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Para Sérgio Mauelele, a melhor solução será aquela que for conforme a lei vigente, oxalá prevaleça a legalidade sobre as emoções e sentimentalismos. Joaquim Molunda Quinito diz que essa Iurda sem ala brasileira já era. Um outro ouvinte considera que é triste quando as pessoas são discriminadas, há desvios de dinheiro, tráfico de influência, corrupção e até mortes de pessoas, tudo por causa de dinheiro, mas ainda vejo pessoas a chamá-los de igreja. Sinceramente, é uma empresa disfarçada de igreja para não pagar impostos. Calton da Costa pensa que não, a crise não está resolvida porque os crentes convencidos pela Iurda em Angola, pela direção brasileira, podem sentir-se marginalizados e daí surgirão novos conflitos internos entre os crentes angolanos. Estamos perante o choque interno da Iurda e tornará difícil o Estado resolver isso definitivamente, porque o próprio Estado angolano é laico e este problema não é político, é religioso. Politizando este assunto, colocam-se em causa os resultados das próximas eleições em relação ao voto religioso em Angola. É a opinião de Calton da Costa. Adelaide Candé diz, no meu olhar, essa crise está muito longe de conhecer o seu fim, porque existem muitas alas e, com certeza, a liderança do Sr. Alberto vai agudizar ainda mais a situação. Lafa Baldé pergunta, será que os angolanos podem andar com as suas próprias pernas? Não acredito que terão sucesso. Os problemas internos devem ser resolvidos internamente, mas há muita desconfiança. A ver, vamos. Depende de todos criar condições para que o projeto seja viável e seguro. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e comentários e respostas à nossa pergunta do dia. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas pode continuar a acompanhar-nos em dw.com/português. Nós estamos de regresso amanhã, quinta-feira, com a emissão da manhã. Até lá, da nossa parte, tenha uma boa noite.